Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito. Sempre! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cantinho Cast. Continuando com a nossa série Estudando a Codificação, teremos hoje uma conversa sobre o terceiro capítulo do livro Justiça Divina, intitulado Não Furtar. Estivemos presentes Dona Jussara e eu, Mackenzie Mello, para esse papo muito gostoso sobre o oitavo mandamento. Dona Jussara, durante o nosso episódio, menciona uma palestra de Haroldo Dutra Dias. Foi uma palestra proferida por ele em 2008 no Grupo Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Votuporanga, no estado de São Paulo. Se você quiser escutar a palestra inteira, basta ir no YouTube e procurar por Haroldo Dutra Dias e Parábola do Mordomo Infiel, que você vai encontrar a palestra inteira lá. Entretanto, por fazer sentido com o nosso estudo, nós iremos colocar um pequeno trecho dessa palestra bem no finalzinho da nossa conversa, lá no finalzinho do programa. Bom, e sem mais delongas, já que o nosso papo ficou um pouquinho maior do que o normal, vamos diretamente para ele, para que nós possamos todos aproveitar juntos. Estamos aqui com a nossa queridíssima Dona Jussara. Seja bem-vinda, Dona Jussara.
É um prazer estar aqui, muito obrigada mais uma vez por ter nos convidado para fazer parte desse estudo. Agradeço muito.
É isso aí. A gente estudando junto, a gente aprende mais, né? Porque quando a gente pensa sozinho, nós ficamos presos ali na nossa própria visão. E quando uma outra pessoa, outras pessoas se juntam a nós, nós acabamos enxergando coisas por ângulos diferentes. E é basicamente isso que a gente vai conversar hoje, né, Dona Jussara? Enxergar as coisas por ângulos diferentes, né?
Exato.
Então, dando continuidade ao nosso estudo, né, nós estamos no capítulo 3, o capítulo 3 do livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier, todo mundo já sabe, escrito pelo Espírito de Emmanuel. E esse livro, fazendo parte da coleção da FEB, Estudando a Codificação, é onde Emmanuel faz breves comentários acerca de itens, pequenos itens do livro O Céu e o Inferno. E hoje nós estamos aí no capítulo 3, né, Jussara? E a senhora, com a sua vozinha tranquila, vamos lá ler o capítulo 3, Não Furtar.
Então vamos lá, Não Furtar. Reunião pública de 27 de 1 de 61. Primeira parte, capítulo 6, item 24. Isso aí faz menção ao livro O Céu e o Inferno, onde que a gente vai encontrar o estudo da noite, que ele vem, no caso aqui, nos elucidar algumas questões. E o texto diz assim: diz a lei, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa impune diante dos tribunais articulados na terra. Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo com as quais favorecem a vitória do mal. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo, contudo não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja, No entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Não furtarás, estatue o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei.
É prevista na lei, né? Não furtarás. Está aí logo no comecinho, e é basicamente como ele começa e termina, e faz uma análise aí bem diferente do que normalmente a gente, quando lê pelo menos essa frase, a gente se lembra. Hoje em dia eu já escuto mais as pessoas comentarem sobre esse lado do não furtarás, né, Jussara? Mas eu não me lembro de fazer muito tempo, não, né? Normalmente quando a gente escuta as pessoas falarem sobre o não furtarás, né, a gente fala de ladrão, de pessoas que estão lá, roubaram a loja do outro, roubaram o meu celular, roubaram isso, roubaram aquilo. Mas a gente normalmente não se refere a esse não furtarás, como Emmanuel se refere aí, não, né?
É, exato. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que analisar uma coisa que está sendo, que fica implícito aqui. É a importância da palavra, do verbo, né? Eu acho que tem coisas que a gente não dá muita atenção. Como um americano diz, a gente take for granted. São coisas que nós já temos no dia a dia e que passa despercebido. A gente acha que aquilo é tão natural para nós que a gente não para para pensar nas responsabilidades. Porque falar, ver, mover os braços e as pernas é uma dádiva de Deus, porque o corpo, na verdade, é um empréstimo. Então, eu acho que começa daí. Esse instrumento que Deus nos deu, que é o corpo, é uma coisa de tanta responsabilidade, e o verbo é uma delas, e a gente não presta atenção muitas vezes à responsabilidade que nós temos na hora de usar o verbo. Começa daí, eu acho, né? A nossa análise desse texto. Né?
É interessante, até porque, para a gente talvez fazer a vinculação aí direta com o que a senhora falou, né? Que ele é basicamente como ele termina, e a gente vai voltar para isso mais para o final, mas ele diz: não furtar nem os recursos do corpo.
Exato.
É o que a senhora acabou de falar muitas vezes, e talvez alguns de vocês estejam nos escutando, a senhora também já tenha passado por isso. Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu fui carregar um peso e peguei um peso muito maior do que eu deveria ter pego e fiz um esforço gigantesco. Na hora eu senti um desconforto na coluna, mas dei por menos aquilo. Ficou incomodando ali um pouco e tal, mas aí eu disse: bom, eu vou deitar, eu vou dormir, amanhã eu vou estar melhor. Que nada, eu não consegui dormir. A dor foi insuportável, mas foi num localzinho na coluna só. Só que a dor era tão gigantesca que de manhã... E obviamente, eu não consegui dormir mesmo, assim. Essa foi uma noite que eu acho que se eu dormia 5 minutos, eu acordava, porque qualquer movimento que eu fazia, eu acordava de dor. E eu não conseguia mexer minha perna sem doer, eu não conseguia mexer meu braço sem doer, eu não conseguia mexer minha cabeça sem doer. E foi num ponto na coluna. Ou seja, a gente muitas vezes não consegue perceber o quanto uma pequena coisa que faz falta pra gente, que é afetada na gente, seja por uma dor, seja por um sofrimento, como ela nos afeta no global, no inteiro.
Exato,
né?
No
então
global,
a gente não dá conta, como a senhora falou, né? A gente dá por verdadeiro, dá por absoluto, e não se dá conta que um dia a gente pode perder, ou que a gente pode estar utilizando sem dar valor àquilo.
Sem dar valor. Eu lembro, não faz muito tempo, eu assisti uma palestra em que você era o palestrante e foi muito interessante porque você estava comentando uma das passagens de Jesus, onde um cego chegou para ele e ele perguntou assim: que queres que eu faça? E o cego falou: eu quero enxergar. Aí Jesus disse assim: você tem certeza? Porque enxergar implica em certas responsabilidades, implica nisso, naquilo, e começou a conversar com ele. Aí você disse assim na sua palestra: gente, quando eu li isso, eu fiquei pensando, Jesus disse tudo isso para esse homem, e eu enxergo, entendeu? E todos nós aqui, agora, será que nós temos toda essa responsabilidade que Jesus está dizendo? A gente nem se dá conta que é uma coisa tão importante o fato da gente ter essa bênção de ver e de repente não estar usando os olhos de forma correta, exato, né? E assim vai com todas as partes do corpo, entendeu? Inclusive da forma que você citou aí, né? Só depois que a gente sente aquela dor na coluna que a gente percebe, ai meu Deus, eu fiz uma coisa errada. Não podia ter feito aquilo, carregar tanto peso.
Tanto peso, exato. E aí depois a gente fica alerta para isso, né? E aí ele termina, depois ele fala, né? Nem os recursos do corpo, nem os bens da alma. Que aí entra exatamente na voz, né? Na fala, né? Porque isso não é do corpo, né? É do espírito, é um bem meu, que é enxergar, é um bem da alma, que é ouvir, é um bem da alma, que é falar, né? Que é escrever, que é passar ideias adiante, né? Então, a gente precisa entender isso. Mas, para a gente começar mesmo, do comecinho, e aí depois a gente até volta para essa reflexão mais para o final, talvez seja interessante, né, Jussara, porque quando a gente estava conversando essa semana sobre essa nossa gravação, essa nossa conversa, a senhora me fez uma pergunta que me deixou encucado, né? Porque normalmente é muito comum, se você vai escrever um texto em cima de uma reflexão qualquer, em cima de um outro texto, quando você lê o texto original e você lê o comentário, você percebe imediatamente que um comentário está vinculado ao texto original.
É.
Então, sei lá, você vai falar sobre, vamos dizer, usar esse exemplo que a senhora usou. Ah, o homem, né, queria ter visão. E aí Jesus vai e faz um comentário em cima disso. Você ter visão, você vai ter isso, isso, isso e isso. Né? Então, você vincula uma coisa direta à outra. Só que se a senhora olhou para mim e me perguntou, é esse texto mesmo? Ou seja, o texto do Justiça Divina, número 3, está realmente vinculado ao texto 24, que Emmanuel está... E eu fiquei encucado com isso, porque é tão direto, mas quando eu li, eu entendi a sua questão. Porque, quando eu li de novo, porque Emmanuel, ele não é direto. Ele não parece que dentro desse texto do céu e inferno, caberia, originalmente, a ideia do não furtar. Mas ele encontra, de alguma maneira, nesse texto, essa ideia de que nós devemos aprender a não furtar dos outros aquilo que os outros têm. Seja fisicamente, seja espiritualmente, né? Como ele coloca muito bem aqui no texto. E aí eu fui ler de novo, né? E aí a gente leu, eu li e a senhora também leu, os outros itens anteriores. Que aí, como a senhora disse no começo, faz parte do Céu e Inferno, capítulo 6, na primeira parte do Céu e Inferno, é o item 24. E esse item 24 é um dos três itens que estão estão vinculados dentro do subitem chamado A Doutrina das Penas Eternas Fez Sua Época. E eu acho que para que todos possamos, né, acompanhar as ideias de Emmanuel e vincular esse texto original do Céu e Inferno, eu acho que seria legal se a gente lesse esse texto, o item 24 dessa parte do Céu e Inferno, para que a gente pudesse, e aí sim, continuar com a leitura e com os comentários em cima do texto de Emmanuel no livro Justiça Divina.
Eu concordo. Então vamos lá, vamos ler então esse texto, né? É o item 24 da primeira parte do livro Céu e Inferno, capítulo 6. A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que podemos, cada um de nós, promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. E assim tem sido, sempre que uma nova descoberta ou invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Quem vive de velhos e custosos processos jamais deixa de preconizar-lhe a superioridade e excelência e de desacreditar os novos, mais econômicos. Acreditar-se-á, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à sociedade, tenha sido aclamada pela classe dos copistas? Não. Certamente, eles deveriam profligá-la. O mesmo se tem dado em relação a maquinismos, caminhos de ferro e centenares de outras descobertas e aplicações. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas afigura-se futilidade da qual se riem. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que a soroçoa, ao passo que o homem verdadeiramente religioso tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos que tal dogma origina e da sua causa, enfim.
E aí a gente lê e lê mais uma vez, lê mais uma segunda, terceira, quarta vez, e aí diz assim: onde é que Emmanuel foi ver não roubarás aqui nesse texto? Será que a gente... Eu me perguntei isso. Será que se eu tivesse lendo e tivesse dito assim, eu vou fazer um textinho sobre esse texto aqui, fazer um comentário para botar num jornal, para fazer qualquer coisa com esse texto, será que eu conseguiria enxergar não roubarás aqui?
É difícil.
É difícil, não é? É difícil. Quando a gente lê a explicação de Emmanuel e a gente volta, e aí eu fiz isso, né? Aí eu digo, bom, ele tem razão. E aí, sob qual aspecto? E aí a gente pode entrar, e aí, estou vendo aí que a senhora fez 300 mil anotações aí. Zona Jussara é uma pessoa altamente organizada, minha gente. Se vocês pudessem ver como é que ela faz as coisas, anota, tem os itens, é muito, muito interessante. Bom.
Eu gosto, por isso.
É, né?
Você
é.
Deu sorte.
Então, a gente percebe, aí eu fiquei pensando, né? Emmanuel começa... Kardec começa esse textinho dele, né, esse item 24, falando da nova revelação, que no caso aqui é o Espiritismo, né? E a nova revelação, ou seja, o Espiritismo, obviamente, sendo espírita, a gente sabe que a gente não prega, a gente não conversa sobre as penas eternas, porque na nossa mente, com Deus sendo infinitamente justo e bom, ele jamais colocaria alguém para, em 70 anos, cometer um crime, morrer e ficar sofrendo eternamente por aquele crime que foi cometido em 70 anos de vida. A eternidade é um negócio muito grande em comparação com 70 anos. Então, assim, isso é algo que realmente, vamos dizer assim, para utilizar uma palavra antiga, mas que tem em alguns momentos nos livros de Kardec, que repugna a razão. A nossa razão hoje, olhando para isso, diz assim, tem alguma coisa errada com esse conceito. E aí eu fico me perguntando, também por ser espírita, eu sou espírita. Se eu sou espírita, eu tenho convicção, ou pelo menos eu tenho que ter um mínimo de certeza de que eu já vivi, né? Se é espírita, o espiritismo tem oficialmente 159 anos, vai fazer 160 anos o ano que vem. Eu tenho 40. É pouquíssimo provável que eu já tenha sido espírita antes.
Né? Mesmo comigo.
Pois é. Então, o que acontece? Eu nunca fui espírita. Entendo, em imaginando que talvez tenha sido católico, protestante ou alguma coisa no cristianismo, eu fiz parte, talvez, ou possa ter feito parte, talvez, daqueles que falavam sobre as penas eternas. E provavelmente até, sob algum aspecto, até mandava algumas pessoas para o inferno. Condenava algumas pessoas para o inferno. E eu fiquei me perguntando, será que fazendo isso, eu não estava roubando dessas pessoas uma certa esperança num futuro melhor? E aí foi esse aspecto que me fez fazer a vinculação direta do texto de Kardec com o texto Não Roubar, de Emmanuel. Porque, ou não furtar, né? Ele fala não furtar. Porque no momento em que eu removo de alguém, com uma doutrina qualquer que seja ela, a esperança, uma ideia de um mundo melhor, de uma possibilidade de perdão, o que eu estou fazendo com essa pessoa, se não retirando dela algo que eu não deveria estar retirando? E aí é quando Emmanuel vem, e aí fazendo exatamente a utilização daquilo que a senhora falou no começo, dessa possibilidade da palavra, da possibilidade do raciocínio, da possibilidade de utilizar um dom do Espírito para o bem e trazer de volta para a gente aquilo que nos foi tirado, talvez por nós mesmos, no passado.
Exato.
Então, Emmanuel, em vez de, além de não furtar com esse texto, ele ainda parece que está nos dando de volta um presente. Aquilo que nós mesmos tiramos de nós no passado. Que é a ideia de que talvez um dia lá para trás a gente tenha sido parte daqueles que divulgou amplamente de que se você fizer isso, você vai sofrer eternamente no fogo do inferno. E aí tirou de nós mesmos, nós tiramos de nós mesmos o quê? A esperança. Nós, às vezes, até nem apenas furtamos a esperança, mas nós até, sob um certo aspecto, colocamos no outro a ideia de que será que vale a pena então? Porque se eu já fiz isso, se eu já vou para o inferno, qualquer coisa que eu fizer daqui para frente não vai piorar mais nada, porque eu já estou no inferno mesmo.
É. E, na verdade, as pessoas que, nesse caso, estão roubando a esperança, a confiança, todos esses sentimentos bons que as outras pessoas têm, não está, de certa forma, praticando aquela máxima do Cristo, que diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é verdade? Porque, na verdade, quando você está tirando algo de alguém, você está sendo egoísta. Você não está fazendo ao próximo aquilo que gostariam que fizesse com você. Você gostaria que fizessem com você. Né? Tem isso também. Né? Então, assim, eu achei muito interessante. E aí, quando você analisa esse texto, o item 24 aqui, profundamente, né? Aí você vê a similaridade com o texto que ele põe aqui, não furtar, né? Aí você vê o significado disso, né?
É verdade, porque aí é interessante, porque o próprio Kardec, né, assim, para fazer para explicar para a gente, né, essa ideia de que, bom, o Espiritismo, ou seja, a nova revelação, e não só o Espiritismo, hoje em dia muito mais gente fala sobre isso, mas nessa época não era tão assim, que quando vem ser contra, não é ser contra por ser contra, mas é trazer uma reflexão em cima daquilo que já está estabelecido, Kardec utiliza de um exemplo material para fazer com que nós entendamos como é difícil mudar alguma coisa, como é difícil fazer com que nós percebamos que uma coisa que já está estabelecida, ela não está necessariamente correta só porque ela já está estabelecida. Ela pode ser questionada e ela pode ser repensada. Então é como ele usa, né? De ser, por exemplo, vamos imaginar a imprensa. Antes de existir a imprensa, antes de existir o tipógrafo, como é que se fazia livro? Tinha lá as pessoas que tinham lá suas canetinhas especiais e eram especialistas naquilo. Como ele diz aqui, imagine esses caras que tinham trabalho e de repente agora você podia fazer um livro ou publicar um livro, mesmo que demorasse um mês para publicar o livro, porque você tinha que colocar tipo por tipo, juntar cada letrinha para formar as palavras e tal. Antigamente poderia levar um ano inteiro para fazer um livro. Se agora leva uma semana, esses copistas, eles perderão seu emprego. E certamente a classe dos copistas não vai gostar.
E aí a gente pensa assim, mas isso aconteceu lá atrás, o mundo já mudou muito. Mas existem situações aí no nosso dia a dia que a gente vê pessoas dessa forma.
Não, e hoje acontece. Entendeu? Se a gente lembrar agora mesmo, está acontecendo em todos os lugares do mundo, a discussão entre os taxistas e o Uber.
Uber, exatamente.
O taxista está aí já faz anos, né? Dezenas de anos. E agora, de repente, alguém chegou e pensou numa maneira diferente de fazer, prestar o mesmo serviço. E está causando maior alvoroço, onde quer que seja. Não estamos discutindo aqui juízo de valor, não estamos dizendo que um está certo e que o outro está errado. Só estamos conversando a respeito de: será que o que está estabelecido tem que ser só daquele jeito, eternamente daquele jeito? Será que isso não está furtando daqueles que usam um serviço, daqueles que têm aquela ideia, não está furtando aquelas pessoas de poderem fazer aquilo ou entenderem aquilo de uma maneira melhor? E esse é o caso que Emmanuel vem falar para a gente. E onde aí a gente entra naquilo que a senhora falou no começo, que é como é que nós estamos utilizando a nossa palavra. Como é que nós estamos utilizando aquilo que a gente está falando para os outros? Porque é dessa maneira que eu posso furtar do outro determinadas coisas. Não material, mas aí em termo no campo das ideias. Eu não sei como é que a senhora anotou, o que é que a senhora quer ir falando, mas aí vai interrompendo, porque tem tantas ideias aqui nesse texto.
Tem tantas ideias que a gente pode acrescentar nisso aqui, né? Bom, eu fazendo um... Eu gosto sempre de comparar com os ensinamentos de Jesus, né?
Isso aí.
Me encanta pegar esses textos do Emmanuel e, se possível, adaptá-los para uma parábola que Jesus contou ou, de repente, uma situação que se passou, né, com Jesus. Eu ouvindo uma palestra de um querido amigo, né, o Haroldo Dutra Dias, ele estava falando justamente sobre isso. À primeira vista, não parece que é uma parábola que tivesse a ver com isso aqui, mas analisando depois o final da história, a gente consegue fazer uma relação entre a parábola e esse texto. É a parábola do mordomo infiel. Você já ouviu a parábola do mordomo infiel? Tem certeza, né?
Uhum.
Contando assim, bem resumido a parábola, é assim: havia um homem rico, né, que tinha um administrador. E aí ele descobre que esse administrador estava dissipando seus bens. Então ele chama o administrador e diz assim, o que eu estou ouvindo falar de você? O que está acontecendo? Olha, você vai prestar suas contas, né, do que você tem aí marcado no seu caderninho aí, nos seus cadernos, e você pode ir, porque você não vai ser mais o administrador, né? Aí o administrador começou a pensar, né, refletir. Aí ele pensou assim: meu Deus, o que que eu vou fazer? Cavar? Eu não tenho força. Mendigar? Não tem coragem, né? Aí ele falou assim, pensou, ele disse assim: ah, já sei. Eu já sei o que que eu vou fazer para consertar esse erro, né? E para que algumas pessoas, quem sabe, até me recebam em suas casas, né? Aí ele convocou os devedores e disse assim: quanto deves ao primeiro, né? Quanto deves ao meu senhor? Aí o cara falou assim: ah, eu devo 100 barris de óleo. Ah, então tá. Toma sua conta, escreve 50 aí e pode ir depressa. Escreve depressa e pode ir. Aí chamou o outro: e você, quanto deve? Ele disse assim: ah, eu devo 100 barris de trigo. Então põe aí 80, entendeu? E vamos botar 80 aí, você pode ir. E tudo rápido, né? Aí, mais tarde, o senhor, né, viu o que ele tinha feito e louvou o administrador, né? Aí, nesse pedacinho, é que está o que Jesus disse, né? Como se fosse o dono da terra. Aí ele disse assim: o senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Aí diz assim: pois os filhos deste século são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: façais amigos, ou granjeai amigos, com as riquezas da iniquidade, a fim de que no dia que faltar as riquezas, eles vos recebam em seus tabernáculos eternos, né? Aí a gente, analisando essa parábola, a gente vê o lado material dela, né? Mas acho que mais importante para nós aqui agora seria fazer uma análise espiritual, né? O que, na análise do Haroldo e a gente lendo também as questões do Emmanuel aqui, eu acho que o que é importante nessa parábola é que o mordomo infiel foi de encontro ao outro, né? Ele tinha feito uma coisa errada, ele foi de encontro ao outro, ouviu as suas lamentações e ajudou para que consertasse algo, né? Essa é, eu acho que é a grande moral da história. E o Haroldo Dutra Dias diz isso, entendeu? Ao final, nas análises dele, que a gente tem que pensar bem no próximo, ir de encontro ao próximo, tentar ajudá-lo da melhor forma possível e não tentar retirar dele. Entendeu? Porque a gente tem que parar para entender que quando a gente ajuda um próximo, a gente está ajudando aos céus. E o céu nos retribui também. Né? É muito interessante isso, esse paralelo que ele faz. Exato. Entendeu?
É interessante, não é? Porque se a gente analisar a história em si por um aspecto material, ela é meio chocante, assim.
É.
Porque como é que você... O cara está devendo 100 dólares, vamos dizer, né? Para usar os números e... Né? 100 dólares ao seu patrão. Aí você chega para eles assim, você está devendo quanto ao meu chefe? Se eu estou devendo 100 dólares a eles. Ah, então vamos fazer o seguinte, você anota 50 aí, que você está devendo 50 e a gente tá ok.
É, até o Haroldo diz assim, à primeira vista dá a sensação de que Jesus está preconizando a esperteza, a como desenvolver o ser humano espertalhão, uhum, né?
Exato.
Quando, na verdade, não é isso que ele passa, não é essa a mensagem. Mas Jesus sempre fala, ele dizia parábolas que chocavam.
Exatamente.
Né? Com uma finalidade, fazer com que as pessoas parem para pensar, uhum, né, naquilo que ele está dizendo.
Exatamente.
Né? E essa foi uma delas. Né?
E aí é interessante que aí a senhora falou muito bem, né? Então vamos analisar nada pelo lado material, vamos analisar pelo lado espiritual. A parábola é feita, como a senhora falou, para chocar. Então qual é o elemento que tem de chocar aí? O elemento é dizer assim, então eu estou sendo esperto e já que o meu chefe me disse isso, agora eu vou tirar dele também. Só que Jesus diz que o chefe não é qualquer chefe, né? O chefe é Deus, ou seja, então ele não está falando da coisa material, ele não está falando do lado material, ele está falando de algo muito mais profundo do que isso. Então, no momento em que eu vou ao encontro daquele que está sofrendo, e mesmo meu chefe, eu mesmo estando sofrendo porque eu fiz uma coisa errada, e meu chefe diz assim, ó, tá errado. Tá errado, você tem que consertar. Aquele que está devendo ao chefe é como eu. Então, na verdade, o chefe está meio que dizendo, ó, todos os outros aí também que estão me devendo estão na mesma situação que você.
É.
Então vá lá, sem dizer isso, vá lá e ajude-o no que você puder. E o chefe é justo. O chefe é o mais justo de todos. Então, se ele estiver fazendo aquilo de bom coração e estiver olhando para o outro e dizendo, eu posso lhe ajudar a você diminuir a sua dívida com relação ao meu chefe, eu vou lhe ajudar. E essa é a minha ajuda.
É eu dar
alguma coisa, é eu restituir alguma coisa àquele que está devendo. Então eu restituo àquele que está devendo e digo, mas eu não posso tirar tudo.
É.
Você tem que fazer a sua parte também.
Então
ele tira 20, ele tira 50 de cada um, e aí diz assim, agora o resto você tem que fazer, eu não tenho como tirar tudo de você. Então é um pouco meio que, talvez até um pouco do que Jesus veio, ele veio para perdoar, entre aspas, né, os pecados. Mas perdoar os pecados não significa dizer que você não vai ter que fazer uma boa parte daquilo que você não foi perdoado, daquilo que você tem que restituir por você mesmo. Senão eu vim aqui. Eu vim devolver coisas, que é como o Emmanuel está fazendo aqui no texto. Eu estou dando de volta a vocês a capacidade, a possibilidade de pensar.
É.
Agora, a partir de agora, vocês têm que trabalhar nisso também. Porque não é só entender que entender a ideia do não furtar que já me diz, já me coloca num pedestal me dizendo assim, você a partir de agora já não furta mais.
É.
Não é o entender não furtar que me faz não furtar mais. Né? Eu preciso entender, eu entendo. Então já andei uma parte do caminho. Mas a partir de agora eu tenho que agir.
Exato.
Para não furtar e não continuar furtando.
Inclusive, na explicação de todo desse termo aí, da parábola, teve uma hora que o Haroldo disse assim, tá, muita gente poderia perguntar assim, por que que não foi o dono da terra, então, até lá e conversou com quem devia a ele e fez essa partilha para diminuir, né, a dívida de cada um? Trazendo isso para o lado espiritual, por que que num centro espírita uma pessoa está chorando tanto, né, por um problema, e Deus não se materializa para vir resolver o problema dela? Porque se a gente parar para pensar, Deus é o administrador, correto?
Exatamente.
Então, aí o Haroldo explica, porque Deus age através dos seus filhos.
Exatamente.
Né? Então, ele, a obra, que a gente chama de obra na Terra ou no universo, ele usa suas criaturas para ajudá-lo na administração dessa obra.
Para nós percebermos o quanto nós ainda somos egoístas.
Exato.
O quanto
nós, e ao mesmo tempo pensamos... a gente está aprendendo, né?
Exatamente. É como é aquela ideia, né? Ai, por que que Deus não vem me salvar?
É.
Mas e todos os outros que estão no centro? E todos os outros que estão nas igrejas? E todos os outros que não estão nos centros? Quer dizer que Deus tem que vir salvar cada um individualmente, e aí ele vai aparecer para cada um e fazer milagre na vida de todo mundo? Por que então que ele tem bilhões de pessoas e tem tantos espíritos? É para que todo mundo possa se ajudar. E quando um aprenda, quando um já tenha conseguido fazer, possa ajudar o outro. E assim os dois crescem.
É.
E não ter que fazer milagres pessoais e estar aparecendo para todo mundo. Mas a gente, né, sempre diz assim, ai, por que que aconteceu comigo? Eu sempre paro para pensar sobre isso. Ah, aconteceu uma tragédia na família. Qualquer coisa que seja. A pessoa ficou doente, uma pessoa morreu. Ah, por que comigo? Por que comigo? Você queria que fosse com quem, então? Com um vizinho? É esse o seu desejo? É esse o meu desejo? É. Que aconteça com o outro? Né?
É.
Ou eu não quero que aconteça com ninguém? E aí a gente para pensar. Será que eu nunca pensei que talvez se isso tivesse acontecido com uma pessoa que eu não gosto? Então, já tem alguma coisa que nos diz. O egoísmo ainda está imperando na minha vida. Porque quando eu pergunto por que comigo, não vou dizer todas as vezes, nem todo mundo. A gente às vezes fala essas expressões e parece que todos fazem. Não necessariamente todos fazem. Mas de uma maneira geral, quando eu pergunto por que comigo, se nós paramos para parar um pouquinho para analisar e começarmos a discutir com a pessoa por que ela está pensando aquilo, nós vamos invariavelmente perceber que é por egoísmo mesmo.
Exato.
Porque eu não queria que acontecesse comigo. Mas se a gente começa a fazer pergunta, a pessoa vai dizer, ah, mas poderia ter acontecido com fulano. Ou, ai não, morreu fulano que eu não gostava. Eu não posso dizer que eu não fiquei ali com um pontinho de alegria. Que ele, né? Um assassino que morreu. Ou uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, aí aparece na televisão que ele foi morto. Quantos de nós não ficam alegres porque aquela pessoa morreu?
É.
Significa dizer que se fosse comigo, eu estaria triste. Mas como foi com o outro, eu posso ficar alegre?
Exato.
Né? Então, Jesus, quando ele, né, explica, fala isso, ele está dizendo só, vocês estão todos juntos. Vocês fazem todos são parte da mesma família. Todos nós fazemos parte da mesma família.
E um detalhe quanto a isso, Mackenzie, é que nós todos estamos juntos, encarnados e desencarnados.
E desencarnados.
Então, por exemplo, voltando à parábola do lado material, né? O mordomo, quando ele bola o plano dele, ele pensou da seguinte forma. Nossa, o meu patrão foi muito misericordioso.
Uhum,
né?
Exatamente.
Porque para as leis da época, primeiro, ele foi justo e foi misericordioso. Justo porque o despediu, era justo, né? Dispensou. E misericordioso porque, segundo a lei da época, o patrão podia ter denunciado ele as autoridades, e ele seria, além de perder o emprego, ia ser preso.
Preso. E podia ser até morto, né?
Exatamente. Aí ele jogou alto, ele fez uma aposta. Eu vou apostar 100% nessa misericórdia do meu patrão.
Exato.
Né? Eu vou diminuir a dívida de cada um de forma que ele veja, de repente eu nem perco o emprego, porque ele vai ver e vai gostar, né? E como eu vou ficar bem com os outros também, com os devedores. E, de repente, eu tenho aí até um plano B, né? Porque se ele me dispensa de qualquer forma, de repente os devedores me arranjam até um outro emprego, né? Por aí e tal. Aí, trazendo essa parte para o lado espiritual, a gente tem que ver o seguinte, quando a gente ajuda alguém, né? É isso que o Haroldo cita nessa análise dele. Muitas vezes você está ali ajudando alguém e ao lado dessa pessoa existe 2, 3, 4 espíritos amigos dessa pessoa que estão vendo você ajudar. E aí, eles anotam lá o seu nome, porque um dia você vai precisar de ajuda também. E eles vão lá para te ajudar. Entendeu? Então, quando a gente vê nesse texto aqui, no final, em que o Emmanuel diz assim, olha, é preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei. Ou seja, você pode estar furtando algo de alguém, como a esperança, confiança, seja lá o que for, né? E amanhã você vai precisar disso e de repente você não vai encontrar porque não vai ter ninguém para te ajudar. E nem do lado espiritual.
Exato.
Entendeu? Isso aí está previsto na lei, não é? É aquele amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
A senhora leu aí, eu acho, né? A senhora falou aí na sua anotação lá, fazer amigos. Depois a senhora até disse, não, fazer não, granjear amigos. A senhora até corrigiu ali, né? Que é exatamente essa ideia do granjear amigos. Quanto mais bem eu faço, mais eu estou granjeando amigos para mim. Não é em busca do retorno, mas é em busca do fazer os amigos. E é natural que se um amigo for amigo, num momento de necessidade, você não vai precisar pedir ajuda. Você não vai precisar ficar implorando ajuda. A ajuda vai vir naturalmente, porque eu estou ajudando. Então é a reciprocidade do bem que eu estou fazendo. Não é por interesse de fazer, mas é de preparar o caminho. É a história de, eu estou plantando. Estou plantando. Por quê? Porque eu sei que eu vou colher lá na frente. Eu estou plantando e vou colher. Hoje em dia, quantas vezes a gente não escuta, por exemplo, essa semana de novo, eu escutei mais uma vez, assim, ó, não vá atrás de fazer o seu trabalho ou escolher a sua profissão pelo salário. Vá em busca de fazer o que você gosta, aquilo que você verdadeiramente gosta de fazer. Se você se interessar, se você se dedicar, de alguma maneira, aquilo vai dar um retorno para você. Mesmo que você acabe nem trabalhando naquilo, mesmo que você nem utilize aquilo 100% do seu tempo, mas você em busca do dinheiro, escolher a profissão por causa do dinheiro ou por causa da posição social, não lhe trará felicidade, porque vai chegar um momento em que o dinheiro não é suficiente. O dinheiro, você está ganhando milhões, mas eu estou insatisfeito, porque o dinheiro não me complementa por si mesmo. Eu tenho que encontrar alguma coisa que me dê prazer, que me faça crescer. E aí eu estava escutando uma palestra esses dias e o palestrante disse assim, eu me encontrei com uma senhora, que ela fazia tipo um acarajé, alguma coisa assim, né? E na cidade dela tinha uma outra pessoa que já tinha conseguido e tinha ficado relativamente famosa fazendo um outro tipo de comida, não me lembro qual era, e ela conseguiu, por causa da qualidade da comida dela, conseguiu abrir mais uma outra, e acabou crescendo e ficou bem famosa na cidade. E aí um dia ele chegou para essa senhora. E essa senhora estava muito famosa, assim, só que ela era pequena a coisa dela. Ela vinha, abria às 4 da tarde, alguma coisa assim, fechava 10 da noite, vendia naquele tempo ali, ou não sei se os horários são esses mesmos, vendia naquele tempo, depois acabava e ia para casa. E estava ficando tão famosa aquela comida que ela fazia, que as pessoas faziam fila antes dela abrir, para poder os primeiros já pegar. E aí um dia ele foi lá, ele ficou sabendo que a comida era famosa, era gostosa, ele foi lá e comprou uma. E ele disse que perguntou a ela, disse, é o palestrante contando a própria história, né? Ele disse, eu fui lá e perguntei a ela, mas a senhora não já pensou, né? A senhora está vendo tanto sucesso, a sua comida está tão gostosa aí, né? A senhora não pensou em, sei lá, abrir um outro, fazer um maior para mais pessoas poderem, para a senhora até poderia... sei lá, melhorar a sua vida, né? Porque eu imagino que a senhora deve apoiar, deve dar o suporte à sua própria família com isso aí. Disse, é isso mesmo, meu marido já morreu, sou eu só que trabalho e tal. E aí eu sustento meus filhos e tal, mas eles também já estão grandes. E a senhora não pensa, não, a senhora poderia estar melhor, a senhora poderia ganhar mais. Eu disse, não, eu não quero me preocupar com isso, não. O que eu estou fazendo aqui já é suficiente para eu manter a minha casa, é suficiente para eu manter os meus filhos. Então, eu não preciso do extra, eu não preciso do trabalho extra, da preocupação extra, da dor de cabeça extra que isso vai me causar. Eu com isso que eu estou fazendo bem, eu estou trabalhando, eu estou sustentando minha família e eu não preciso dessa outra parte, né? Então, assim, é interessante que se eu faço com amor, se eu faço ali porque eu quero, pode ser dinheiro pouco ou pode ser dinheiro muito. Eu estarei satisfeito, né? Ninguém está dizendo aqui, e aí quando eu falo sobre essas coisas, às vezes eu fico pensando assim, as pessoas estão escutando, fica assim pensando, ah, mas Mackenzie, então é contra o dinheiro, é contra melhorar de vida? De maneira alguma. Se a sua profissão que você gosta é ser advogado, é ser médico, é ser engenheiro, é ser o que quer que seja, é ser vendedor, e você tem paixão por isso, e isso dá dinheiro, que seja, e que ganhe dinheiro. E que se torne rico, que tenha as suas posses para melhorar de casa, para poder ter um conforto. A pergunta é, e depois daí? O que é que eu vou fazer com os recursos materiais? Que aí, não, claro, não é a discussão para hoje, mas, né, será que o que é que eu estou devolvendo? Que eu não estou furtando, eu estou trabalhando, eu estou empregado, eu não estou furtando de ninguém materialmente falando. Se eu estou sendo completamente honesto no meu negócio, no meu comércio, na minha profissão, eu não estou furtando nada de ninguém. Então, tudo que eu estou ganhando é lícito, vamos dizer assim. Então, eu não estou furtando. Mas aí a gente tem que se perguntar, será que então, se está sobrando para mim, mesmo não sendo ilícito, qual é a minha tarefa com isso? Com isso que me está sobrando? Porque o que me é supérfluo hoje, para muita gente, é completamente necessário. Então, o que Emmanuel faz com a gente aqui, nesses textos espetaculares que ele escreve, é como se ele fosse essa pessoa, esse mordomo infiel. Veja, ele está dizendo assim, eu roubei muito do meu mestre. Eu não posso estar aí com vocês agora, fazendo fisicamente, mas eu vou devolver a vocês um pouco do que eu tirei.
É.
E a minha devolução a vocês é em forma de texto, em forma de ideias. Então ele furtou lá para trás, ele mesmo conta a história dele, né?
Nos livros lá.
E diz assim, agora eu estou reconstruindo tudo. E eu estou ajudando todos a perceberem que o Senhor é misericordioso.
E eu acho assim, ele está dando... E de uma forma que ladrão nenhum consegue tirar.
Tirar mais.
Porque ele está dando em conhecimento.
Uhum.
É pegar os livros e os textos que ele dá, estudar a fundo, que são sinceros e é a pura verdade. E é uma coisa que uma vez que penetrada no seu ser, não sai nunca mais. Ele está restituindo para o infinito.
Essas lições de Emmanuel são impressionantes, né? Então... Ele começa muito simples o texto, né? A gente nem entrou literalmente no texto, assim, palavra por palavra, né? A gente falou, obviamente, está tudo aí que a gente falou, mas a gente não... Mas ele começa pelo lado material, como sempre, porque para a gente é mais fácil, vamos dizer assim, entender o lado material, né? A gente está aqui na matéria, a gente está aqui encarnado, então para a gente ter os exemplos materiais são muito mais fáceis. Então, assim, claro, você não tem que furtar o dinheiro, nem a fazenda, nem as vestes, nem a posse dos outros. Claro, tem. Isso aí é tipo dizendo assim, se eu não jamais escreveria um texto falando sobre isso, porque isso é tão claro que eu não preciso falar sobre isso. Mas vamos dar um passinho adiante, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse verbo que a senhora falou no começo,
exato,
né? Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse verbo, sobre essa ação não furtar. Ação não furtarás, diz a lei, né? Muita gente devolve o que achou. Muita gente encontra e faz de tudo para devolver o que achou. Ou vê uma coisa que está disponível e não pega, porque não pertence a ela. Agora...
E se você parar para pensar, existe esse dito popular que diz que quando você lança uma palavra, depois você pode até se arrepender, mas não dá para voltar
engolir
com
de
ela.
Volta.
Engolir, né? De volta. Então, se a gente passar por esse ângulo, por esse prisma aí, o verbo, quando você emprega ele de forma errônea, né, você está furtando. E quem furta para si é egoísta, porque está querendo aquilo para si, não está dividindo. Né?
Exatamente.
Então...
E mesmo quando a gente supostamente, né, está roubando para muitos, também não está certo, né?
É.
Aí eu me lembro de Robin Hood, né, que é tido como um grande benfeitor, né? Ele fez lá suas benfeitorias, né? Obviamente, até onde eu saiba, é uma lenda, não é uma história real, mas de repente pode ter tido alguém na qual a história foi baseada, foi inspirada,
verdade.
Né? E a ideia dele era a ideia de tirar dos ricos para dar aos pobres. Só que tirar dos ricos de maneira ilícita, porque os ricos não querem dar. Então, não somos nós que vamos julgar se ele está certo ou não. Quem vai julgar é a consciência dele e Deus.
É.
Mas se a gente parar para imaginar que uma situação como essa, de roubar coisas materiais de um que tem muito para dar para vários, se nós pararmos para pensar que toda a ação do bem, toda a ação boa, toda a ação universal, para que ela seja de acordo com a lei, todos poderiam fazer sem ter prejuízo de ninguém, se imaginarmos que todos fôssemos Robin Hood, como é que o mundo seria? Porque eu posso olhar para a senhora e achar que a senhora é rica. E dizer assim, não, eu vou lá e tirar da casa de Dona Jussara alguma coisa para distribuir para o pobre que mora lá embaixo. Porque eu acho que Dona Jussara é rica. Quem é que vai dizer que ela não é rica? Ah, fulano disse que ela não é rica. Não, mas em comparação comigo, ela é rica. Então, para mim, ela é rica, então eu posso tirar dela. Está errado, não é? Uma ação, para que ela seja verdadeira em todos os níveis, ela precisa poder ser praticada por todos ao mesmo tempo.
Exato.
Então, imaginar que roubar, sob qualquer aspecto, seja positivo, significa dizer que todos poderiam fazer ao mesmo tempo. E aí, o prejuízo seria enorme.
Enorme.
Né? Então, o não furtar, fisicamente falando, como Emmanuel diz no começo. Não furtar é algo básico, mas, infelizmente ainda, né, parece que não é tão básico ainda, porque tem tanta gente ainda que furta, né, mesmo fisicamente. Né, ou seja, obviamente nós estamos nos esforçando para pular desse nível já, né, não furtar fisicamente. Se nós já conseguimos passar desse ponto, e esperamos que já tenhamos conseguido passar desse ponto, a nossa próxima etapa é não furtar espiritualmente, moralmente do próximo.
Exato.
E nesse processo, se eu vou conseguindo não furtar, aí eu vou para o próximo passo, que é o que a senhora falou. Agora eu vou devolver.
É, exato.
O que eu furtei lá para trás. Né? É colocar o verbo na atitude, é devolver, que aí é o que a senhora falou também no começo, né? Fazer aos outros o que eu gostaria que eles me fizessem. Então, se eu gostaria que uma coisa que me foi roubada me fosse devolvida, é meu dever devolver aquilo que eu roubei.
É.
Então, se algum dia, por alguma palavra, por alguma ação, eu tirei a esperança de alguém, em algum momento eu vou ter por obrigação, não por obrigação porque tem alguém com um chicote em cima de mim, vai e faça, mas por obrigação consciencial, por obrigação moral, dar de volta aquela esperança que eu tirei. Mesmo que não seja aquela pessoa, porque pode ser que eu não tenha mais chance de dar aquela pessoa de volta, mas distribuir de volta essa esperança para outros. E é como a senhora falou também, pode ter alguns espíritos amigos ali do outro que estão vendo, e de repente um daqueles é um dos que eu tirei a esperança lá para trás. E ele vai estar vendo. Ah, tá vendo? Hoje ele percebe que ele fez errado. Então agora eu entendo e agora eu aceito a esperança de volta, porque eu tô vendo que ele mudou.
Né? É. Eu acho assim, propagar as palavras do Cristo, propagar as ideias do Cristo, né? É um pouco disso aqui também, né? É você sair do seu eu, aquele eu exclusivista, né? De você ali. Porque uma coisa é você saber todos os ensinamentos do Cristo e ficar só para você. Outra é você pegar os ensinamentos do Cristo e ir de encontro a quem tem dor para tentar passar para essa pessoa que está sofrendo um pouquinho do que você aprendeu sobre o Cristo. Não é verdade? Então, eu acho que ser um discípulo do Cristo é isso aí, entendeu? É tudo isso que você acabou de dizer. É, de repente, você roubou lá atrás e agora você vai passar, devolver.
Devolver.
Né? Devolver a esperança, devolver a confiança, né? Então, ser um discípulo do Cristo é ser caridoso, fraterno, e de encontro aos problemas que o próximo tem e ajudar e não tentar diminuí-lo. Entendeu? Às vezes a gente, numa conversa, usa palavras que diminuem uma pessoa. Tipo, ah, não faça isso, não vai dar certo, né? Ou então, não, acho que você está confiando demais, não é assim, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nas coisas que diz. Porque muitas vezes você está tirando
o ânimo,
muita coisa de uma pessoa com as suas palavras, uhum. Não é isso?
Exato.
E Jesus não agiria dessa forma,
não.
Né? A gente tem que parar na hora. Eu sei que é difícil, é muito difícil a gente, na hora de um problema desse, lidando com o próximo, parar naquele instante e dizer assim, que Jesus faria agora, no meu lugar aqui agora? É meio difícil, né? A gente vai com o ímpeto daquilo que a gente acha que está certo.
Exato.
Não é verdade?
As nossas convicções. Né,
as nossas convicções, né? E aí você acaba usando o verbo, que é o que a gente está falando aqui nesse instante, usando as suas palavras para agressão, para agredir, seja lá de que forma for.
Exato,
né?
Seja lá de que forma for, né? Muitas vezes é isso, né? A gente acha que não está agredindo e a pessoa pode até dizer, ah, mas eu falei tão suavemente, tá? Mas não é pelo tom da voz.
Exato.
Né? É a intencionalidade,
conteúdo,
né? Como se fala, a hora que se diz, né? E a gente tem que verdadeiramente tomar muito cuidado, porque de verdade a gente pode tirar tempo das pessoas.
Exatamente.
A gente pode tirar a esperança das pessoas, a gente pode tirar até espaço das pessoas sem nem perceber que a gente tirou espaço das pessoas, né? A gente chega num lugar, por exemplo, e tem até a expressão, né? Ah, fulano é espaçoso, né? Que ele chega e toma, né, espaço de todo mundo, né? Porque ele é, né, falador, tal. Nada errado com isso, mas a ideia do tirar o espaço do outro é você chega num lugar, por exemplo, e já tem todo mundo ali, os seus lugares, as suas tarefas, né? E você chega ali tão ávido para fazer as coisas que você começa a se intrometer no que os outros já fazem, e de repente alguma daquelas pessoas pode não saber lidar bem com isso. Não conseguiu ainda lidar bem com isso. E de repente você toma o espaço da outra pessoa para você e nem percebe que você está deixando a outra pessoa mais triste, que a outra pessoa está se diminuindo cada vez mais porque nós estamos nos impondo sem ser de uma maneira caridosa. Não significa dizer que no futuro a pessoa vá sair, eu posso tomar até o lugar da pessoa e tal. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, né, é de fazer isso sem muitas vezes nem estar percebendo o que está fazendo. Obviamente que a pior situação é quando você faz de propósito.
É.
Mas eu imagino que, pelo menos assim, nós nos esforçamos para que nós não estejamos fazendo isso de propósito, que eu não esteja tirando o tempo das pessoas de propósito, que eu não esteja tirando a esperança dos outros de propósito. Né? Porque pode existir gente que está verdadeiramente querendo tirar a esperança dos outros de propósito. Mas o que Emmanuel está dizendo aqui é de ser, ó, eu não estou nem preocupado com essas pessoas que estão fazendo isso propositadamente, que estão fazendo mal propositalmente. Não é essa a minha preocupação. Essas pessoas que estão fazendo isso de propósito, infelizmente, elas ainda vão ter que sofrer bastante para poder entender. Em algum momento, elas vão acordar e vão dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E o que eu estava fazendo porque eu queria. Eu acho que o que Emmanuel está falando aqui, inclusive, é que, às vezes, a gente faz por automatismo e nem percebe que está fazendo. Como a senhora acabou de falar. É difícil de, às vezes, perceber ou de não fazer. Porque é tão natural para a gente. Tem gente que gosta de contradizer. Ou gosta de... Tem um não na boca. Né? Então, tudo que a outra pessoa está falando, se termina de falar, e diz assim, não, mas não sei o quê, e coloca uma ideia contrária. Não, mas e coloca uma ideia contrária. Você não está fazendo por mal. Ela está fazendo porque é o modo como ela pensa. Como é que eu mudo um hábito desse? Então, o que Emmanuel está dizendo é, talvez no final de tudo, é a ideia do conhece a ti mesmo.
Exato, eu ia falar isso.
A gente tem que parar e se conhecer para poder saber se a gente está fazendo ou não.
E essa é a parte mais difícil, mas que é necessária. Uhum. É uma viagem dentro de você mesmo, né? Porque a gente vem repetindo hábitos milenares e acha que é normal.
Exato.
E se você realmente fizer um mergulho dentro de você, você começa a ver as coisinhas erradas do dia a dia que você tem feito através dos, vamos dizer assim, dos anos nessa vida. Imagine quantas para trás que a gente vem repetindo a mesma coisa, os mesmos modos de pensar, as mesmas ideias, os mesmos hábitos.
E como a educação é algo que é repetição,
exato,
se eu repito por várias encarnações, como é que eu quero remover esse hábito em 5 dias, em 1 dia, assistindo uma reunião, escutando um podcast? Eu não tenho como remover isso de uma hora para outra. Mas a partir do momento em que eu crio consciência disso, aí eu posso começar a trabalhar para devolver, a começar a fazer o oposto, a ficar atento a gente usar terminologias modernas de computação ou de eletricidade, é instalar uma lâmpada LED dentro da nossa consciência e ligar esse circuito a essa minha consciência. Pô, fiz de novo. Como é que eu sei que eu fiz de novo? Que a lâmpada acendeu. Fiz de novo, a lâmpada acendeu. Fiz de novo. Então começa a contar quantas vezes a lâmpada está acendendo. Para eu poder saber que uma hora eu vou dizer, poxa, se fosse antigamente, eu teria feito 20 vezes. Hoje eu contei que eu fiz 19. Ótimo. Consegui uma menos. Essa é a conta. Não adianta querer não fazer 20 por dia. Porque eu vou ficar frustrado. Não tem como eu mudar de uma hora para outra. Não tem como eu sair de um lado e entrar no outro lado já 100%. Não. Eu tenho que vir fazendo isso aos poucos. Os que conseguem fazer grandes mudanças, eles já passaram por tantas coisas antes que a gente não sabe, que a gente pensa que a mudança aconteceu só por causa daquilo, só por causa de um ponto, quando na verdade aconteceram muitas outras coisas que já estavam trabalhando dentro dele para ele poder chegar naquele momento e dizer, a partir de agora eu não faço mais. Mas se a gente não fizer assim, a gente tem que ir aos pouquinhos. Fiz 20 errado, agora eu vou fazer 19. Depois eu faço 18, depois 17. E assim a gente vai, né? Tentando devolver ao mundo o que a gente roubou do mundo.
Ao final do estudo aqui do Haroldo, ele cita um caso do Chico Xavier, que se você me permite, eu gostaria de contar também, entendeu?
Ah, sim.
Mas porque tem um detalhe sobre toda a história que ele conta, que eu gostaria da gente conversar e analisar aqui dentro do texto que a gente está lendo e analisando aqui do Emmanuel. É o caso Valéria, não sei se você já ouviu falar no caso Valéria,
já,
né?
Já escutei.
O Haroldo lembra desse caso, que eu vou tentar ser breve, que é mais ou menos assim. Diz que o Chico, toda vez que terminava os trabalhos lá na casa espírita, onde ele, né, lá na cidade dele, ele saía para fazer orações com as pessoas, às vezes visitava algumas casas. E ele tinha o hábito de visitar uma casa na periferia da cidade, onde moravam uma senhora e a filha dela. E o nome dessa moça parece que era Valéria. E ela tinha um problema de paralisia muito acentuado, né? E ele sempre ia lá e fazia o evangelho no lar com a mãe da Valéria e a Valéria. Aí um dia ele foi todo alegre, feliz e disse assim: eu não sei porquê, mas eu acho que hoje a Valéria vai falar. Aí ela vai falar. Aí fizeram o evangelho no final. Fala, Valéria, vamos tentar. Fala aí, fala alguma coisa. Nem que seja uma palavrinha só, Jesus. E ele fala, né? Dando aquela força para ela, e ela falou. E ela disse, Jesus, né? Aí todo mundo ficou muito feliz, todo mundo chorando e rindo ao mesmo tempo e tal. Aí na semana seguinte, o Chico foi novamente fazer o evangelho no lar, na casa dessa senhora, mas já foi pensando, hoje a Valéria vai falar uma frase, eu tenho certeza que ela vai falar. Aí chegou lá, a mãe estava esperando ele na porta, dizendo que ela tinha desencarnado né? Tava todo mundo muito triste. E aí o tempo passou. Aí, depois de um tempo, ele, toda vez que deitava na cama, ele via uma entidade entrando dentro do quarto dele, uma figura de mulher muito linda e muito iluminada, e aplicava um passe na altura do coração dele. E assim, por várias vezes, ela entrou e fez vários dias, né? E logo depois disso, ele teve uma angina, um problema no coração. E aí, por recomendação médica, ele teve que ficar em repouso absoluto por muitos dias. E enquanto estava em repouso, um dia entrou essa entidade novamente no quarto dele, e aí ele conversou com ela. Por detalhe, das outras vezes ela nunca falou nada, ela vinha, aplicava o passe e saía. Nesse dia, depois que ele teve essa angina, ele falou assim: "Ah, minha irmã, agora eu sei por que você vem. Você já sabia que eu ia sofrer, né? Essa angina, essa dor no coração, estava minimizando, né? Você veio aqui aplicar o passe para diminuir tudo isso. Aí, mas quem é você, minha irmã? Qual o seu nome? Eu nunca vi." Ela disse: "Não, você me conhece, Chico." Disse: "Não, minha irmã, eu não te conheço. Tenho certeza disso, porque você é uma pessoa muito bonita. Se eu já tivesse visto você antes, eu saberia, reconheceria." Aí ela disse assim: "Não, eu vou dizer só uma palavra e você vai lembrar de mim." Aí virou para ele e disse: "Jesuso." Então, tá aí um exemplo de tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? Você vê, é uma pessoa que ficou tão agradecida que voltou para ajudá-lo, né? Para que ele não sofresse tanto. Agora, o mais interessante disso, que eu acho, essa aí é um dos pontos que eu consegui ver nessa história da Valéria, é o seguinte: o Chico, quando foi lá, ele despertou nela a vontade de falar.
Exato.
A palavra dele foi para estimular uma coisa nela que ela ficou agradecida o resto da vida. Entendeu? Para um leigo de fora, podia julgar o Chico da seguinte forma: como que ele faz isso? Tá vendo que é uma pessoa paralítica, não tem condição nenhuma de falar. Ele devia parar de fazer isso. Uhum. Isso não é uma coisa... não se faz com um ser humano, não é verdade? Nós pensaríamos talvez dessa forma. Uhum. Né? Por que ele não respeita o fato dela ser uma pessoa paralítica? Por que está insistindo tanto se ele vê que não tem condição? Uhum. Né? Mas ele não viu por esse lado. Ele estimulou nela, porque ele sabe, sempre soube que ela era um espírito imortal, ele estimulou o lado bonito dela, o lado de você consegue.
Exato, você consegue.
Não é? Você consegue. Eu acho que é uma coisa tão simples e que sintetiza o que a gente está falando aqui. É usar o verbo para estimular as pessoas.
Exatamente, em vez de furtar, devolver, né, Jussara?
Exato.
E foi o que Chico fez a vida dele inteiro, né? Ele nunca furtou tempo de ninguém, né? Ele sempre estava disponível, ele dava o tempo dele às pessoas, não tirava o tempo de ninguém. Deu tantos livros e continua dando tantos livros e tantos ensinamentos até hoje. E tantos outros espíritos assim, né? A gente fala de Chico porque é o nosso, um dos nossos grandes exemplos, né, dentro da doutrina, de como utilizar essas mensagens todas na vida e não apenas na palavra, mas na vida em si. Né? E aí, não tem muito mais o que dizer, né? Eu acho que essa história, como a senhora falou, resume bem, não é, o que a gente conversou aqui, né? Não furtarás, né? Este estatui o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma. E é o que a gente tem que se esforçar para fazer. Não furtar nenhum dos dois, né? Nem os recursos materiais, nem os bens espirituais, nem os nossos, nem os de ninguém.
Exato.
Porque nós seremos responsabilizados pela nossa própria consciência por cada furto, mas também por cada devolução que nós fizermos na nossa vida, né? Que sejamos hoje, né, que possamos ser mais e mais os devolvedores e não os furtadores da vida, né?
Exato.
Certamente a gente poderia passar mais tempo conversando sobre isso, mas a gente já está aqui conversando bastante. Eu acredito que essa história de Valéria, ela verdadeiramente, ela resume muito bem essa devolução, né? O não furtar. Ele não furtou nada dela, ela não furtou nada dele, porque ele estava lá porque ele queria, ele ia porque queria. E no final das contas, ela veio devolver a ele, né? Aquele que ele entregou a ela. Então, assim, fecha o ciclo, né? Que nós possamos seguir a lei. E nesse caso, até eu diria, né, em vez de não furtar, que tal fazermos da nossa lei devolva?
Né? Exatamente.
Que tal pensarmos assim, né?
Exatamente.
Devolverás.
Devolverás, exato.
Seria a lei. Quer dizer mais alguma frasezinha que a senhora anotou para a gente encerrar, ou já estamos bem?
Eu acho que nós já fizemos tudo. O que eu tenho aqui sempre foi as anotações do estudo que eu li, que eu vi, né, na internet sobre o Haroldo, né?
Uhum.
O Haroldo, ele cita aqui o Emmanuel, né, numa das suas explicações. Então, eu acho que a gente poderia terminar com isso, com uma das frases do Emmanuel, que eu até anotei aqui. Só
muito
um
bem.
Instante.
Muito bem, muito bem. Então vamos lá, que aí a gente encerra com Emmanuel. Começamos com Emmanuel, fomos para Kardec, passeamos por Chico, voltamos para Emmanuel, estamos bem acompanhados.
Então vamos lá. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa parábola um ladrão inteligente comprando um favor de advogados venais. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identifica-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo de hoje. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outros tempos, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros.
Que nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. É isso aí, que possamos nos unir cada vez mais na mensagem do Cristo, na ideia do não furtar, na ideia do devolver, para que possamos seguir caminhando rumo à luz. Dona Jussara, mais uma vez, muito obrigado pelas anotações, pelas palavras.
Obrigada a você, como sempre, por ter me convidado para o estudo de hoje. Para mim é um prazer muito grande passar horas, algumas horas, não só aqui conversando com você e as pessoas que estão nos ouvindo também, raciocinando junto com a gente aqui sobre esse estudo, mas também as horas que eu passo fazendo essa pesquisa, porque é um aprendizado assim grandioso, é uma coisa que realmente me faz muito bem. Muito obrigada.
Nos faz muito bem. É isso aí. Bom, minha gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês já sabem, se quiserem entrar em contato conosco, baixe lá no Facebook, botar lá Cantinho Cast, vocês vão encontrar nossa página, vão ver lá as postagens. Assine o nosso feed, vai ter aí, tem as informações também no Facebook. Quiser mandar um e-mail com algum comentário, com alguma coisa, o nosso e-mail é podcast@cantinhodeluz.net, e espero que vocês continuem nos seguindo aí nas nossas séries aqui do Cantinho Cast. Temos aqui o estudo com Dona Jussara, do Não da Justiça Divina, temos o estudo com normalmente Luciano e seu Ailton, do livro Religião dos Espíritos, temos aí a outra série de Filho para Pai, com a qual por enquanto estou conversando apenas com meu Jacó Painho de Melo, mas estamos aí com algumas outras ideias para essa série mais para frente. E aí seguimos produzindo o nosso Cantinho Cast para trazer um pouco mais de alegria e também um pouco mais de sotaque para a vida de vocês. Nos vemos e nos ouviremos em breve. Até lá.
Até lá.
Não importa que dor seja essa. E eu me lembro aqui do caso Valéria, salvo engano, em Uberaba, naquela tarefa do Chico de peregrinação. Ele costumava visitar um lar muito pobre, em que morava uma mãe com uma moça, se eu não estiver enganado, chamada Valéria, que tinha uma espécie de paralisia cerebral. E o Chico, sempre que entrava naquela casa, ele dizia que ela havia sido uma dançarina espanhola. Então ele levava sempre uma rosa vermelha para ela, e os olhos dela enchiam, o Chico tinha aquele carinho todo especial com ela. Certo dia, o Chico entra naquela casa e fala para a mãe assim: eu estou com uma sensação de que hoje, depois do culto, a Valéria vai falar. E todo mundo ficou assim, um pouco espantado. Vamos falar como? Ela tem paralisia cerebral. E o Chico, depois do culto: fala, Valéria, fala alguma coisa. E ela tentava, balbuciava e não saía. Ele: fala, Valéria, fala pelo menos Jesus. Ela então arranca forças e diz assim: Jesus. O Chico começa a chorar, a mãe começa a chorar, a Valéria se emociona, as pessoas que estão em volta. Foi aquela emoção enorme, enorme, enorme. Um clima de alegria. Ela havia conseguido pronunciar, meio que cambaleando ainda com um errinho, Jesus, mas falou. Na semana seguinte, o Chico volta todo eufórico, com uma rosa, falando: hoje a Valéria fala uma frase inteira. Mas encontra a mãe na porta. E a mãe conta que a Valéria tinha desencarnado. Muitos anos se passam. Certo dia, o Chico deita na sua cama e percebe que uma entidade luminosa entra no quarto sem dizer nada. O Chico deitado, e ela aplica um passe na região do coração. Sai e vai embora. No dia seguinte, a entidade entra novamente no quarto dele quando ele vai dormir, aplica um passe na região do coração, não cumprimenta, não fala nada e vai embora. Depois de 7 dias, todo dia aquela entidade comparecer na casa do Chico, ele tem a primeira crise de angina. É hospitalizado, fica no hospital, retorna para casa, mas é obrigado a fazer um regime de repouso absoluto. E ele dizia que a angina, eu nunca senti, mas dizer que é semelhante a uma cascavel mordendo seu coração. Dói muito. Sentiu muita dor. Quando ele está em convalescença, essa entidade luminosa entra no quarto. Quando ela entra, ele fala: ô, minha irmã, agora eu entendi. Você estava preparando o meu coração para a angina, né? E ela balança afirmativamente a cabeça. Ele fala: você sempre entrou e saiu, nunca disse o seu nome. Ela: você me conhece, Chico? Não, você está enganada. Eu vou dizer uma palavra e você vai me reconhecer. Jesus. É assim. É assim que a misericórdia nos une a todos que somos devedores. São devedores ajudando devedores.